O Beijo do Vampiro, últimas semanas. Augusto descobre que Bia está correndo perigo.
Quem será o super-herói idiota que vai aparecer para salvar a linda garotinha?
Bia! Bia, onde é que você tá?
E para defender a filha, ele vai ter que enfrentar o poder das forças do mal.
Hora de morrer, promotor.
Nesta terça, 19h, O Beijo do Vampiro.
Finalmente voltamos! Isso mesmo, para alegria da audiência e, sei lá, orgulho dos haters. Nós voltamos, eu sou o Fone Inbox e estou com o Rodrigo Cosma.
Ah, voltamos mesmo com o nosso podcast artesanal. E assim, foi o seguinte, né? O que aconteceu? A gente tinha que falar sobre Morbius. E não é assim pra falar de Morbius. A gente teve que estudar muito, a gente teve que ver o filme várias vezes, a gente teve que estudar, fazer TCC, porque ele é o maior fenômeno de um filme ruim dos últimos anos. Ele conseguiu virar um filme. É um filme que virou um meme. E o meme enganou a Sony, que são todos tapados. Quando eu falo de engravatado, a Sony é o pior que tem pra engravatado.
Pior que a Warner?
É, pois é.
Bah, agora? Que briga, hein?
Que briga.
Que briga, hein? Que briga. Isso, ó. Não vamos ainda queimar essa parte da pauta, que essa parte da pauta é muito boa pra gente largar nos primeiros 2 segundos do podcast. Cosma, vamos falar de Morbius, que é o filme do Jared Leto, sobre um personagem, sei lá, da Marvel, né?
Que eu pulava nos quadrinhos, porque, né, eu lia quadrinho, minha mãe tinha uma banca.
É,
e quando tinha Morbius, quando era a história do Morbius no Homem-Aranha, geralmente era aquela segunda história do quadrinho que é com desenho está ruim. A mal feita, a meio tosca. E eu nunca lia porque, meu vampiro, mano. E assim, e dá pra fazer um vampiro bom? Claro que dá. Mas o Morbius sempre pareceu muito genérico. E aí coloca um filme com o Jared Leto, que eu odeio, é um ator que eu desprezo, eu odeio, porque ele tem aquele fundo no olho dele de arrogância que me irrita muito, e ele faz essas paradas, e ele faz, é o pior tipo de ator que tem, que ele faz aquela técnica de ser um cara fora das filmagens, igual a como ele é dentro da filmagem, para uns papéis assim tão
muito
idiotas.
Bosta, né?
Ele não é o Daniel Day-Lewis, cara. Ele não faz um filme. Ele não fala, vou fazer agora o Lincoln, né? Vou tentar reproduzir a voz do Lincoln. Aí ele vê que a voz do Lincoln era aguda, era desganiçada. E as pessoas, não, tem que fazer uma voz grave.
Exato, não. Sabe? Exatamente, assim, tipo, eu acho que, tipo, pra algumas coisas serve. Tipo assim, o cara tem que testar uma voz e praticar essa voz. Eu acho que super vale o cara fazer essa parada, porque daí o cara já engata na interpretação, tá ligado? Sim. Agora, tipo, pra tu interpretar a mesma porra de personagem que tu interpreta em todos os atores, todos os personagens, tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim, meio que não vale. Cara, e daí o seguinte, daí ele disse assim, eu tô aqui fazendo meu estudo de método, mas esse filho da puta não ficou andando de muleta pra cima e pra baixo, fazendo estudo de método, né? Ele não, ele queria fazer o estudo de método do cara sarado, né? Não, tá ligado?
A pior que ele trouxe problemas pra filmagem, porque ele demorava 45 minutos no banheiro, porque ele ia com as muletas, e ele fazia com as muletas.
Aí, mas não aprendeu a andar, esse filho da puta, de muleta?
Não aprendeu, e assim...
Porra, aquela cena de andar... vamos começar a foto.
Ele é muito mal feito, parece que alguém que acabou de pegar a muleta fingindo que tá andando de muleta, ele não soube andar, mesmo tentando, mesmo que andando as filmagens inteiras. Aí a equipe teve que convencer ele a usar uma cadeira de rodas e alguém carregar ele pra cima e pra baixo.
Sim,
foi um loophole. Vamos lá então, porque o filme já começa no início, tu já vê que ele é ruim. It's Morbin time. Vamos lá, da primeira cena, tá? Primeiro lugar, depois que tu descobre no filme que eles querem estabelecer que o Jared Leto não é um cara do mal, é um cara que é do bem e tenta ser e acaba fazendo umas coisas moralmente.
Cara, a primeira cena
exato.
Do filme.
A primeira cena do filme é ele matando um monte de pessoas sem nenhum, completamente...
Pra pegar pet.
ele não tava transformado, ele não tava transformado, ele tava, tipo, nas faculdades mentais normais, e ele decide fazer algo que faz com que todos os morcegos da caverna que ele tava visitando junto com o helicóptero e outras pessoas, esses morcegos lá e matam os caras que estavam com ele, e ele caga pra isso, ele fica olhando pros morcegos. Primeiro, como é que a gente...
Não vamos nem pensar como é que ele voltou dessa caverna depois,
como, né? Como é que ele voltou dessa caverna, tá?
Não vamos
pensar
nisso.
E, em primeiro lugar, pra mim é um vilão. O cara fez aquilo ali, é um vilão. O cara decidiu matar um monte de gente que foi lá de boa, né, pra ajudar, cara, ele.
Incrível, assim, olha...
É nada.
É que tem tanta coisa ruim que a gente vai ficar se atropelando esse programa inteiro, já entendi. Mas
e o flashback, assim, cara?
Não, e isso que eu vou... Daí, tipo assim, o que acontece? Tem essa cena aí que parece que foi feito junto quando eles estavam filmando o primeiro Múmia, tá ligado?
Uhum,
tá ligado? Que é uma mistura de Iron Man 1 com a Múmia do Brendan Fraser, tipo, na estética e tal. Estão filmando, qual é que é aquele filme do jogo que é o Tom Holland que interpreta?
Uncharted.
Estão filmando Uncharted, vamos megar e vamos aproveitar essa galera aqui pra fazer outro filme aqui. Cara, porque é tipo, cara, assim, daí tá... Ele tem essa cena assim, e cara, e é terrível, assim, ele mata a galera lá, não é afetado pelos morcegos, sei lá porquê, ninguém vai explicar isso.
Sim.
E daí, 25 anos do passado.
25, volta 25 anos, sem nenhuma ligação uma cena com a outra. Volta ele quando ele era jovem, quando ele tava no hospital, que era o
Horizon. E eu não sabia quem era ele, quem era sei lá quem, isso era muito engraçado.
Não, e o pior pra mim, sabe, dessa primeira cena, que ela, né, começa uma amizade com outro, um gurizinho que, né, que chega lá, é que eles sofrem bullying do terceiro andar numa janela. Tipo, eu sei que os guris que estão zoando, é pra estabelecer que tem bullies ali, a galera que faz bullying do colégio, das crianças normais, mas é assim, os dois olhando pra uma janela e os guris zoando alguém que nem dá pra ver na câmera, e aí eles assim, ah, não se incomoda, porque eles são assim mesmo. E aí eles olham da janela os guris, tipo, fazendo bullying com quem, cara? Primeiro, não mostra com quem, e segundo, eles estão bem longe. Aí já corta pro guri apanhando desses guri, de graça, porque os guri, vamos bater no manco. E aí quebra a cara do guri. E aí o nosso querido Jared Leto...
A cena do apanhar é bem depois, né? Mas, sim.
É, vai pra trás, vai pra frente, daí tem um flash forward, daí tem um flashback.
Mas é engraçado assim, tá ligado? Que tipo, daí o personagem de Jared Leto, que eu obviamente já esqueci o nome, ele... Ah, o Morbius, obviamente, né? Mas aí ele tipo fala com o cabeça que com a outra criança, daí chama de Milo, mas aí tem o nome de Lucius, e daí parará, deixa claro que daí todo mundo começa a chamar a criança de Milo, tá ligado?
E pra quem não sabe,
o doutor chama de Milo, e o cara mete assim, não, mas tu é o Milo. Ah, não, meu nome é não sei o que. Não, mas o cara que era antes era Milo, e o cara que era antes desse era Milo. Então, tipo, todo mundo chama. E daí o médico chama o cara de Milo também, tá ligado?
É, tipo, e a gente tem
como... tipo o bullying dentro da galera. É a galera que toma bullying fazendo bullying com a galera que toma bullying, tá ligado?
Sim. É surreal. Inclusive tem um ator ali, não sei como convenceram ele a colocar, que é o médico, né? O médico antigo,
Harris.
Jerry Harris, exatamente, ele faz muita coisa legal. Outra coisa que me incomodou desse início do filme...
Tem muita coisa legal, vamos só para explicar um pouquinho aqui. O que, que ele fez? Além de fundação que ele tá fazendo, né, na Apple, ele fez A Herança de Mr. Deed, fez Mad Men, ele faz um bagulho errático, né, fez Perdido no Espaço, fez...
Ator, né?
E como ele é um ator, assim, tipo, grande ator, né, então ele faz meio que rola tudo, assim, né? Isso aí.
Ele fez aqueles dos agentes também, ingleses.
Agentes da Uncle, The Crown, fez The Expanse também. Ele faz um personagem bem interessante no The Expanse, agora que eu lembrei. Então, tipo assim, fez Pompeia em 2014. Então, assim, é o cara que tá pagando. Ele fez o... Agora, gente, só pra fechar esse arco, né? Ele fez o Lincoln, que a gente tava brincando do cara que interpretou, sim, né?
Ele fez Chernobyl. Foda demais.
Não, então, beleza, tipo assim, mas é um ator, tá ligado? É tipo assim, ah, como é que ele está passando aí? Bom, passou um contra-cheque e ele resolveu aceitar, né? Pelo jeito é isso.
Sim. Acontece bastante. E o cara não tá ali, né? Quando vai fazer
aconteceria filme comigo com mais frequência do que a audiência suportaria.
Sim. Uma outra coisa que me irrita é aqueles morcegos que, por alguma razão, estão como se tivesse uma suspensão ali. Eles não estão agindo como morcegos normais, eles ficam numa... Parece aqueles negócios de voar, que tu bota o vento embaixo, fica voando. Uhum, isso. Uhum. Eles ficam voando como... Cadê? Onde que eles param? Onde eles descansam? Onde
toda
é que eles
a relação, toda a relação dos morcegos nesse filme incomoda. Porque parece que os morcegos... Tá, tudo bem que o morcego tem feito manada, não sei o que, blá, blá, blá. Mas parece que os morcegos, eles ficam ali e eles não precisam de nada. São morcegos que se alimentam com o que, Cosma? O filme inteiro nos lembra disso, com sangue. Não, tu não vê ninguém alimentar esses morcegos. Os morcegos estão ali passando fome naquela jaula de... Naquele tubo de pegar voo, sabe? E daí meio que, cara, assim... E depois quando o Morbius usa o morcego, assim, né? Já poderoso, lá no final do filme, assim... Tipo assim, ah, tá, os morcegos parecem, tá ligado? Quadrinho, desenho animado, assim, quando o cara domina, sei lá, vários pedaços de si mesmo, assim, tá ligado? E fica um grande bonecão, assim, meio que é isso, os morcegos pro Morbius, assim, sabe? Tipo, assim, eu acho muito... Eu pensei que ele teria, tipo, uma empatia com os morcegos, assim, se alguém matasse um morcego, não.
O filme é grudado ali com cola de bastão, né? Porque a história do filme é um doutor que tem uma doença desde criança.
Por favor, vamos na história.
É, que né, tem a ver com sangue, tem a ver com não conseguir... Tem que fazer hemodiálise todos os dias, alguma coisa assim. E aí ele precisa... Ele vira um pesquisador, ele é um gênio. Então ele, né, tem uma hora que ele aparece ganhando um prêmio porque ele conseguiu fazer algo que salvou mais vidas do que a penicilina, que ele faz um negócio lá pra conseguir sangue artificial.
O sangue falso.
Exatamente. Que se é um sangue artificial, deveria ser tão bom quanto... Se bem que, né, tem o Nan lá na Nestlé, que não é tão bom quanto o leite materno. Então eu entendo que não é a mesma coisa, né? Porque mais pro futuro, ele acaba chegando finalmente no que ele queria, que era algo extremamente caro, extremamente legal, extremamente experimental, que era um remédio que ele conseguiria, né, vindo desses morcegos. É um remédio.
Curar a condição dele e do Milo, né? Que é o financiador dele.
Exatamente. O Milo, que é super milionário e muito amigo dele, e que é um rapaz que a única coisa que tinha acontecido pra estabelecer que depois ele acaba virando vilão é que ele sofreu bullying ali, levou um soco, um chute.
Não, mas no altura. Não, aí tem uma parada que daí é o seguinte: o filme mostra que ele tem uma personalidade. Mostra pouco, obviamente, né? Mas mostra que ele tem uma personalidade errática. Porque assim, porque os caras querem te matar, porque tu limpou eles no poker, sabe? Tipo assim, ele tem esse bagulho meio inconsequente, assim, do tipo assim, se ele, tipo, todo fodido assim, já faz essas paradas, imagina se ele tivesse poder. Daí, né?
Esse filme cai num lugar comum, né, de muitos filmes, inclusive alguns até que eu gosto, que é o vilão igual ao mocinho, que não é mocinho, né? Que é os dois com o mesmo poder enfrentando um ao outro, mas isso é mais pra frente. Daí ele acaba tomando esse remédio, acaba num navio em águas internacionais, pra não...
É que esse filme tem tanta coisa ruim, meu, sabe? O problema, assim, além de todos os problemas de roteiro, tem um problema de direção, Cosma, que me irrita muito, que é o seguinte: aquela cena de abertura, não precisava, né? Uma cena deles caminhando na rua e tal. Não precisava. Dele e do Milo caminhando na rua de muleta lá, que eu falei que eles caminham tudo cagado, não precisava. Aquele flashback podia ser tipo 10 minutos mais curto, tá ligado? Se quisesse botar um flashback. E ali, quando volta pro tempo normal, não mostra que o flashback acabou. Então, tipo, tu tem 25 anos antes e não diz quando acabou o flashback. Então tem 25 anos depois. Né?
É um truque, quando o filme é muito sem graça, eles geralmente tentam fazer o mais anacrônico possível pra ver se fica um pouquinho melhor.
Mais cronológico, quer dizer, né?
Mais pra frente, pra trás, pro lado, pro outro.
Ah, entendi agora.
E não sabe que o filme é ruim porque o filme não é cronológico.
Isso. E daí, eles têm essas cenas assim, e esses personagens que não servem de nada, né? Tem a galera lá que morreu no helicóptero na ilha, a galera que bateu no guri no bagulho do bully, depois eles estão caminhando na rua lá e vão pro parquezinho lá. Putz, podia ter aparecido direto no parque, né? E tal, pra conversar sobre, pro cara pedir o financiamento. Daí depois tem os policiais do FBI, que eles
eles são os santos da exposição, né? Eles estão ali pra conversar com as pessoas que estão assistindo o filme. Tipo assim, o que eles fizeram aqui? Isso aqui. E também tentar estabelecer o que tá acontecendo fora a briga dos dois, né? Porque alguma consequência tem que ter. Então os caras acabam parando no... Não, e eles são pro FBI mesmo, né? Estão no navio, e aí estão ali, estão no outro lado. Estão onde for, né?
E aquele negócio, em vez de só meter as manchetes da TV, como geralmente os filmes fazem, tá ligado? Eles, não, vão meter os agentes do FBI, cara. Mas é isso, daí, porra, continuando só a moral da história, né? Tá lá o Morbius, é o doutor, fez o bagulho lá de virar vampirão, se experimenta em si mesmo, percebe que precisa de sangue, mata uma galera do navio, só deixa lá a doutora, aquele apaixonado, que não sabia que era apaixonado até o ser apaixonado. E deixa só essa mulher que fica em coma, o coma dela é ridículo, né? A mulher bate de cabeça na quina da parada e fica em coma. O cara é um médico, vê que ela tá em coma, sei lá, vê que ela tá desacordada, né? Mete o quê? Mete um cobertor em cima dela pra esperar o FBI. Tipo, porra, vai tomar no cu, irmão.
Precisa de um médico?
Eu sou o médico. Era pra eu ter morrido há anos. Pessoas pelo mundo todo têm a minha doença. Pra achar uma cura, temos que ir além dos limites, arriscar. Se vão fugir, fujam agora.
E até então, como ele era obstinado em ser curado, eu acho que ele era muito mais malvado. Então, o filme, ele tentou fazer isso, pelo que eu entendi, é que ele era obstinado. Aí ele não ligava que morria. A partir do momento que ele conseguiu a cura, ele notou o que poder vem responsabilidade. Não. E aí ele decidiu ficar mais bonzinho. Até então, ele não ligava pra vida humana. A partir do momento que ele viu que ele precisa de sangue pra continuar, né, vivendo... Ele
não, a partir do momento que ele viu que o sangue artificial... é porque eles tinham que criar um problema, né? E o sangue artificial, ele não tava durando mais tanto.
É, capuz-sangue. O capuz-sangue não tava rolando. Então ele começa a ver que cada vez que ele toma, diminui o tempo que ele precisa tomar de novo. Porque senão ele, né, fica muito mal, fica pior do que antes. E aí, claro, né, o investidor dele, que tá tanto tempo lá, né, inclusive investidor emocional, né, a pessoa que tá investida emocionalmente no que acontece, que é o amigo dele, que finalmente descobre isso, e ele fala, não, tu não vai tomar porque só piora, porque tu vai ficar super poderoso, gostoso, maravilhoso, vai andar, vai correr, vai voar, mas infelizmente vai ter que comer, vai ter que tomar sangue dos outros. E aí o cara...
Foda-se! Né, foda-se! Cara, foda-se, né?
E eu vou te contar, viu? Eu tive que ver o filme ontem de noite, né? Porque a gente ia fazer hoje de manhã. E eu dormi. Tem alguns momentos ali que eu não me lembro. O terceiro arco em que eles estão lutando e eles voam. E aí, inclusive, o Morbius acaba aprendendo a controlar os morcegos, assim como o Aquaman controla os peixes e o Homem-Formiga controla...
Mas isso é super expositivo no filme, assim. Porque daí tem uma hora do filme, né? Já que eu sei que tu dormiu agora. Tem uma hora do filme que ele vai lá e entra dentro do aquário, assim, e ele fica dando... E é cheio de... Como eles têm o recurso do cara ele gravar, né? Porque ele é um cientista, ele tem que gravar. Então é cheio de falling off, né? E daí, daí ele fala assim, não, me sinto uma conexão com esses animais, agora como se eu fosse um deles, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, tipo assim, então, pra justificar o final, né? É aquela parada que justifica o final. E daí, cara, o engraçado é que, tipo... Esse bagulho acontece pra caralho, sabe? Acontece várias dessas bagulhos de exposição e de tu fica assim, tipo, cara, mas, sabe, isso aí podia ficar um pouco mais subentendido, sei lá, podia ser melhor feito. Cara, esse filme tem muitos problemas, problemas.
E assim, ó, o filme, ele tinha um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, tá? Que foi o quê? Que era tentar conectar um pouquinho com o universo do Homem-Aranha. Tinham cenas que tinham o Jonah Jameson, tá? Tinha cenas que tinham o nosso querido Carnificina, ele era um dos prisioneiros.
O Harris, né?
Mas aí rolou a pandemia, todos os filmes foram, né? Foi 8 filmes pra frente daí, né? E aí eles tiveram que tirar essas coisas pra não ficar confuso e não ficar fora da casinha. E aí o filme que já era ruim, ficou sem pelo menos um temperinho pra quem realmente é fã do universo, de ver todo, saber
quem
tudo.
Quem é fã do universo da Sony.
Quem é fã do... e também da Marvel, né? Porque meio que,
cara,
mistura um
isso
pouco.
Isso aí, já que tu falou da Marvel, eu queria comentar isso, cara. Porque, tipo assim, eu acho que esse filme é uma constrangedora... Cara, até o letreiro inicial é constrangedor. Porque aparece 3 vezes... Tipo, que é em parceria com a Marvel, tá ligado? Aparece, tipo assim, vem aquele bagulho da Marvel lá, que eu acho que é obrigado vir todos, né?
Sim.
E daí tem assim, e daí tem com aquela letrinha fora do... Que aquela letrinha claramente foi botada depois, tá ligado? Porque assim, em parceria com Marvel no Universo Studios. Assim, e depois vem um outro falando de novo, tá ligado? Assim, tipo, galera, vocês não viram nessa, mas agora tem essa, tá ligado? E depois vem mais um, tá ligado? E daí vem o bagulho, aquele negócio de neon, assim. Uhum. Porque eu acho que eles querem fazer uma parada meio Thor Ragnarok, eu acho que em algum momento. Vê os montes de neon e piriririri. E daí vem o M de Morbius. Que é tipo assim, caso você não saiba, nesse cinema que você está, está passando esse filme. Deve um é. M gigante, Morbius, que mais parece que se não vem Morbius, eu penso assim, porra, tô vendo um filme do Magneto.
Sim.
Porque o Morbius, M é igual, né? Tá ligado?
A gente não
porque
pode deixar M... de falar do grande meme, né? It's Morbius time. Minha parte favorita no filme é quando o Morbius fala, it's Morbius time, que aí explodiu de um jeito, e aí virou todo o ecossistema de memes, que acabou que a Sony relançou o filme. Achando que as isso pessoas não viram e veriam por causa do meme. Só que ela não entendeu que ela fazia parte da piada. Ela não era, né? Eu não sei como
não, e ela não entendeu que o meme é o TikTok. Deu, acabou o meme, tá ligado? Sabe? Ninguém quer foi mais aquele.
Foi um bombou duas vezes no, né? Eu acho que é uma façanha o primeiro, né? Uma façanha.
Eles relançaram o filme no cinema, Cosma, para 100 pessoas, em 100 cinemas, né? Tu deu essa informação do Keeping Up with the Pop, nosso outro podcast. Cara, que coisa, como pode, Cosmo, né?
Se ferrou quem queria botar seu filmezinho ali independente e aí teve que perder pro Morbius. O cara ia botar o filme lá de, né? Ah, o filme aqui gravado na Palestina. Aí não, vai ter Morbius de novo. Como assim? Mas eu tenho essa data desde 2014. Não.
Agora é Morbius. Morbius time. E, cara, é incrível, assim, como é ruim. E, cara, assim, ó, me faltam palavras, falta até organização desse podcast, mas, assim, é muito ruim. Daí é o Jared Leto com a atuação, meu Deus do céu, cara, assim, todo personagem dele tem essa... Eu sei que ele deve ter essa cara, tá ligado? Que a Miriam Espírito deve ser apaixonada dessa cara, porque, né, ela adora ele.
Ele não convence como nem cientista, nem como vampiro.
Exato, meu. Sabe? E daí, cara, assim, e é muito constrangedor, cara, porque daí ele fica assim, como cientista, ele parece muito cool pra ser um cientista, e como vampiro, ele parece, tipo, muito estranho como vampiro.
É, tá ligado? Parece o vilão do Máscara, sabe?
E o os efeito dois, especial, cara, que eles fazem pra cara dele ficar animalesca, ela não lembra nada a cara do Jared Leto. Isso me irrita demais, entendeu? Sabe quando ele tá com a forma bestial, assim, né? Uhum. Me irrita demais, porque daí, tipo assim, as caras bestiais, né? Elas não lembram a cara do ator, nem um pouco, tá ligado? Parece, não. Sabe quando tu pega aquele cara moreno, que sei lá, que interpretaria o Red Dead Redemption, genérico, assim, sabe? Sim, parece que tu mete aquela cara com cara de monstro, assim. É muito ruim, cara.
Inclusive, assim, eu acho que o CGI é decente, tá? É razoável, só que eles pegaram muito do Voldemort voando, eu acho, porque toda a cena é eles fazendo uma... virando meio
que fumaça. Tu não lembra... Tu tava dormindo na cena, agora eu vou perguntar sempre...
No morcego?
Não, mais cedo, quando ele tá fugindo da polícia, ele vai pra... Quando ele vai ser preso, quando ele é preso, na verdade. Uhum. Quando ele tá fugindo da polícia, vai pro terraço do prédio, e daí vem um bagulho de vento. E tu não entende o que é aquilo, porque tu, né, foda-se, tá ligado? Uhum. E vê um bagulho de vento e quase tira ele do prédio, e daí chega os FBI assim, ah, você está preso, não faz não sei o quê. Daí ele se deixa ser preso, tá ligado? Só que, tipo, assim, tem esse bagulho, por causa que eles querem fazer um negócio do sonar do morcego e tal, né? Sim. Então, tu, às vezes ele enxerga o vento, né? Só que, cara, não é assim, ele enxerga o vento. O vento empurra ele, tá ligado? É muito engraçado, assim.
Falando em sonar, eu acho que esse filme, ele tem uma vibe de Demolidor, uma vibe de elétrica, uma vibe de Mulher Gato, aquele filme no início dos anos 2000, que tentaram surfar essa onda e não deu certo, porque não sabiam ali, não tinham know-how de como fazer um filme de herói.
Bom, é isso, né?
Parece que é dessa época, parece que veio dessa época. Vamos fazer um filme do Morbius aqui com a Sony. Uhum. Então eu acho que é incrível como não aprenderam. E outra coisa que me irrita nesse filme é a ilusão que é um filme pra maiores de 18 e na real é um filme...
Não tem sangue nenhum, né?
É um filme que, às vezes parece que o cara tá degolando um, decapitando o outro, mas corta um segundo depois e aparece
tremendo. E essa cena mesmo, esse bagulho de degolar, essa cena assim, ó, tem uma hora que o cara degola, eu não lembro se é o Morbius ou o Matt Smith, que é o Milo lá. Ele degola um cara e o cara já tá de gola rolê, tá ligado? Que é pra, tipo, não dar o sangão, tá ligado? E daí ele mete a mão, assim, e fica meio que um pouco, assim... Eu demorei um pouco pra entender se ele tinha degolado de verdade, se eu tava só tava dando aquele choke, aquela pressão no pescoço, assim. E daí o cara meio que morre, assim, caralho, meu, não tem sangue nenhum, né? Nem pro cara pra beber sangue E na real, acho que o sangue artificial é azul, justamente porque pra deixar aparecer na tela, né?
Sim.
Tipo assim, não tem sangue nenhum, o cara não fica tipo embebido em sangue, como seria o normal, sabe?
Sim.
Sabe? É muito engraçado, cara. É muito.
Parece só tem NPC, né? Parece que só tem NPC.
Isso, parece que só tem NPC.
Uma foto de papelão, assim, parece que a amizade eu não acreditei, aquele romance ali colocado só pra dar um pouquinho mais de...
Ah, e ela é uma atriz que, assim, meio, sabe, genérico de Velozes Furiosos, assim, sabe?
É, sim, a guria do a guria do Velozes, parece a guria do Velozes Furiosos, é verdade. Ah, meu Deus do céu, e aí tem uma hora que ela se corta, que será...
Cara, essa cena é muito idiota, porque sabe por que eu acho ela muito idiota? Porque ela se corta, e daí eu acho isso super normal, tá? Ela se corta, vem o sangue, ele tem a fome do sangue, putz, tá, legal, comprei essa ideia. Daí, o que acontece com outra pessoa? Ah, com o médico. Quando o médico morre, o médico tá tipo assim, meu, empapado de sangue. Uhum. E daí ele não sente fome, tá ligado? Daí ele tá de boa. Daí, tipo assim, porra, essa fome, ela vem só quando quer, tá ligado? Tipo assim, sim. Cara, que coisa ridícula.
Sabe o mais legal de todos? É que assim, tem o anti-vilão e tem o vilão. Porque o Morbius, ao mesmo tempo, o Morbius, ele vira o Morbius e ele decide que ele não vai comer ninguém. Ele vai tomar sangue artificial e vai tentar mudar e reverter isso.
Isso.
O outro, ele também não é um vilão, porque ele não come, ele não sai pegando sangue de mulher, de moças, de donzelas indefesas. Ele tira dos babacas, aí ele vê lá os caras babacão, sendo babacão no bar. E, então o filme não tem coragem de deixar ninguém do mal naquele filme. Todo mundo tem que ter um arco de redenção.
Eu acho que esse é o universo da Sony inteiro, né? Por causa que tem o Venom e tudo mais. Eu acho que esse é o universo da Sony inteiro, tá? Mas sim, eu concordo contigo. Acho meio incrível, assim. Mas é meio ridículo, né? Tipo, meu Deus do céu. E, cara, a única ligação, fora as ligações posteriores ali, o cara da banca de revista, se fosse tua mãe, Cosma, o Milo tinha matado ela também.
Verdade.
Entregou o jornal lá e falou assim, não, esse Morbius é um idiota. Se tua mãe passa o Diário Gaúcho e fala assim, a Boca Rosa é uma trouxa, não sei o quê, porra. Pode ter um fã da Boca Rosa que vai querer atacar tua mãe, tem que falar pra se cuidar. Daí, mas aí o cara ataca ela, e daí alguém pergunta, eu não sei que cena que alguém pergunta, quem é você? E o cara fala, sou o Venom.
Eu sou o Venom, né? Pra dar aquela clarinha, e também mostra o David Bungle também.
E o jornal é o Clarim Diário e tal, né? Isso. Então, tipo assim, porra.
E o final, cara, pra mim eu acho que uma das piores cenas pós-crédito de todos os tempos é essa. Porque o que aconteceu?
Não, tudo? Cara, as cenas pós-créditos, né? Eu tô até vendo um filme enquanto a gente tá conversando de novo, assim. eu tô vendo que ele salvou a criança com uma molinha. Porque ele tirou uma pilha e no equipamento. Sim.
MacGyver da hemodiálise.
Isso, é. Daí foi mandado pra um colégio de super inteligentes. Mas assim.
Fato fácil?
É só que
nem entendeu. O meu amigo William Santos, que ele transformou o carrinho do McDonald's em motorizado, o guri já vai. Bota ele na Suíça!
Eu estava morrendo, agora me sinto mais vivo que nunca.
Funcionou?
Não exatamente. Eu tenho força e velocidade aumentadas, habilidade de ecolocalização. O que mais eu faço?
Cara, é incrível como esse filme é ruim, como esse filme é mal feito. As cenas que ele tá com fome é ridícula, tá ligado? As pessoas, ele escreve...
O vilão não tem motivação nenhuma, não. Só, sei lá, sou do mal, sou instável.
Cara, é a mesma coisa assim, ó. Bom, talvez o ouvinte possa pensar que esse plot fique mais crível com essa minha analogia. Mas é a mesma coisa, se eu e o Cosma tivesse o mesmo poder, que é de comer hambúrgueres infinitamente, salvar a humanidade ou matar a humanidade com isso, transformar a gente em carne, esse é o nosso poder.
Bem.
É, pra fazer hambúrguer, né? E daí o Cosma, né, com esse pensamento, ele pensa assim, nossa, agora eu vou aproveitar a vida, eu tenho superpoderes, vou fazer que as pessoas que fizeram bullying comigo têm que sofrer, a sociedade não merece. E eu digo assim, não, Cosma, nós temos que ser bons, não sei o quê. Então são dois idiotas discutindo por um problema que, né, é só...
Eu ia transformar o Felipe Neto em Cheddar McMelt.
Isso, é isso.
Não faça isso. Aí eu falo, toma agora, tu vai virar um Hooper, né, pro, sei lá, Luciano Huck.
Isso,
Vai ter que saber código Morse em 10 minutos, ou senão tu vai virar um quarterback. Quarterback não é hambúrguer, mas tudo bem. Mas vamos lá.
É isso. O final, não. Cosma.
O final do filme ou o pós-crédito? Porque eu queria falar só que existe uma cena em que aparece, e eu acho que nem foi como é que é o nome do ator? Michael Keaton?
O Michael Keaton.
É, porque ele tá com máscara, eu acho que eles pegaram e só botaram o voice-over do Michael Keaton.
Sim, porque... obviamente por causa da pandemia. Obviamente que é por causa da pandemia. E eles aproveitaram a cena do... E aproveitaram a cena do Homem-Aranha ainda que ele tinha... E meteram, porque eles metem as notícias pra explicar a situação, né? Não tem mais nada além disso, assim.
É. Então, primeiro aparece ele, né? Volta, surgindo no universo do Morbius e dizendo, que legal. E aí ele é solto, né? Porque ele não. Ele, nessa prisão do multiverso, ele não fez nenhum crime. E aí depois ele, por alguma razão, ele tá com o equipamento dele, sendo que ele tá em outro multiverso. Eu não sei como é que ele
mas conseguiu. Mas não é o mesmo equipamento, né?
Então não, ele fez um outro
é
lá.
Ele fez um outro, não é igual.
Fez um nível 100, hein? Ali, haja XP ali pra conseguir fazer aquele parada ali.
Nesse mundo, o Morbius, ele é o Tony Stark, né? Entre aspas, assim, né? Ele é o cara Morbius? Rico. Sim, ele é o cara rico com tecnologia. Mas o Morbius
não fez aquilo pra ele, porque os dois...
Eu sei que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Morbius é o tipo mais próximo que tem do Tony Stark. E daí, então... Pela tecnologia que o Morbius possui, tu já consegue entender mais ou menos a tecnologia que o outro pode possuir, claro. Entendeu? É isso que eu quero dizer, assim.
E aí tem um papo tondo de tipo, eu não sei porque eu tô aqui nesse outro multiverso, deve ter alguma coisa a ver com o Homem-Aranha. E o Morbius até então nunca ouviu a palavra Homem-Aranha, né? Então ele fica de porra.
Pois é, ninguém conhece o Homem-Aranha, né, nesse universo, né?
Vamos se reunir, e assim, o Morbius, de certa forma, ele não é do mal, ele é um anti-vilão, alguma coisa assim, e ele entra nessa, vamos lá, vamos...
O Morbius não sabe que o cara é vilão, né?
É, também não sabe, só que assim, o que vai acontecer? Será que eles vão fazer alguma coisa com tudo isso? Ou será que vai acabar sendo esquecido e colocado debaixo do tapete? Porque será que realmente vai rolar uma reunião entre o Abutre, o Morbius, o Kraven, que daqui a pouco vai ter o filme do Kraven também? E o Venom, eu não sei.
Acho que eles vão fazer um sucesso sinistro dele. Cara, eu acabei de assistir o final do filme.
Tem que ter o Andrew Garfield, né? Vamos lá, Sônia. O único jeito de ter uma redenção nesses filmes todos é ter o Andrew Garfield de volta como Homem-Aranha. E aí vocês decidem o que vai acontecer aí, se ele vai ser do passado.
O bom da Sony é que eles não têm nenhum compromisso com nada, né? Então eles podem botar o Andrew Garfield pós-visita ao MCU, assim, né?
Então eles não Será que nenhum... a Marvel vai deixar?
Essa não, tem não tem problema. O que ela vai falar? Tipo assim, não, tu não pode citar o nosso universo. Não, mas eles não vão nem citar, eles só vão dizer que existe. Cara, tu já assistiu o Kamehameha de Morcego aqui de novo?
Alô?
Cara, que coisa ruim, né, meu? Ah, sim. Eu tive que juntar um ar, assim, né?
E tu acredita que tem 70% de aprovação no Rotten Tomatoes? Eu acho que é meme, tá? Eu acho que as pessoas votaram.
Eu acho que é meme também. E o legal é o seguinte, porque tem uma cena... A cena que a guriazinha tá morrendo... Tipo assim, cara, eu joguei Vampiro à Máscara, eu li Anne Rice, sabe? Eu, por um tempo, até gostei do Drácula, assim.
Tatuou Crepúsculo.
Não, cara, nunca nem vi Crepúsculo. Vamos ver pra série? Se você quiser,
O filme 2. Bah, boa, né? A gente nunca falou de Crepúsculo.
É, se vocês quiserem que a gente fale de Crepúsculo, mande, fala com a gente aí. Vamos falar de Crepúsculo, pô. Sim. Robert Pattinson tá embombando. E daí é o seguinte, a guria morre e ela, tipo assim, ela dá um beijo no cara e ela morde ele. E ganha o sangue dele. E daí ela se oferece como tributo, porque, né, afinal de contas, a mocinha pra vampiro tem que fazer isso, né? É meio que um clichê. E daí, pum, ele bebe o sangue e fica bombado, por causa que mais bombado que o normal, porque ele tá agora com o sangue vermelho, né? E vai lá pra brigar com o menino. E daí, no final de tudo, quando ele chama os morcegos pra dar o Kamehameha, e depois voar com os morcegos no final do filme, quando já acabou tudo, né? Já apareceu os caras do FBI olhando o buraco no chão e tudo mais. Aparece um close nela e ela abre o olho, assim. Tipo, ela acorda, virou uma vampira já também. E ele voando com a cara monstruosa lá no coisa. E daí acaba o filme, vem Morbius na tela, assim e tal. E ainda falta 20 minutos de créditos. É incrível como esse filme é ruim.
É surreal. É um filme que conseguiu ser tão bland, né? Ser tão picolé chuchu em todas as coisas. E tu vê o filme, tu não entende o que tá acontecendo, assim, no sentido de, tá, e por que que eu tô vendo isso? Qual é a tu não entende a motivação deles nem na tua. Por que que tu continua vendo isso? Porque nada acontece, aí tem uma conversa aqui, uma conversa lá, e parece que é sempre ou eles estão tomando brunch ou tá rolando uma explosão e cena de ação. Porque parece que é sempre um ah, tamo aqui, e daqui a pouco ai, tamo aqui de novo. Sabe, não tem uma urgência nos atores, não tem e o Jared Leto é um péssimo ator, porque nunca parece que ele tá preocupado com o que tá acontecendo, porque ele tá numa situação complexa ali, né, difícil. Sim, e ele tá tipo assim, ah, estou aqui, né, tenho que fazer isso, senão eu vou virar um vampiro que mata pessoas. E nenhum, não tem consequência nenhuma, ninguém é preso, e no fim das contas o cara é derrotado, mas ele morre. Eu não me lembro que ele morre, porque eu tava dormindo, eu acho. Nesse momento, o nosso querido vilão, ele morre? Tu se lembra disso? Ele só é preso, derrotado?
O vilão, ele é botado uma injeção de cura nele.
Ah, tá.
Então, e daí beleza. Ele cura o vilão. Daí, olha, porque é que eu não fica muito claro. fica meio claro que é tipo, ele morre slash curado, entendeu? Mas ele não morre, entendeu? Sabe? Enfim. Enfim, tipo assim, ele morre só se for interessante pro roteiro de alguma sequência.
E tem mil formas.
Só que é o seguinte: ele cura o cara, tá? O laboratório dele não foi destruído. Ele curou o cara. Uhum. Mas eu vou seguir com essa maldição. É isso, esse é o Morbius. Foda-se. Sim. Tipo, você só pode ser ver o vampirinho se você estiver fazendo errado, tá ligado?
Exatamente. E assim,
e
né,
daí, cara? E daí vem a cena de pós-créditos do Abutre lá, que tipo, genérica pra caralho. Não, tipo, de ele saindo da prisão, mais créditos. E daí a cena do Jared Leto dirigindo um carro no meio do deserto. Tipo, porra, mano, tu é um morcego do caralho, por que tu não tá voando, porra?
É, pra não querer
sair. Pra não gastar mana.
É. Então é isso aí. Esse foi o filme, mais um filme que a Sony. É incrível como a Sony ela consegue errar. Eu não sei se tem a ver com o fato de que os executivos da Sony estão tão desconectados da realidade e moram tão longe que eles não sacam a. Eu não digo que o mais importante é agradar o Oeste. Foda-se. Sim. O Oeste. Porque, né, tem incríveis filmes da Coreia do Sul, incríveis filmes asiáticos, puta que pariu. Só que parece que eles querem fazer parte dessa panelinha, mas eles querem ser micromanage de tudo, né? Tipo, eles querem decidir tudo. E acaba ficando um loss in translation. O cara só fala estrangeiro. Fica uma perdem na tradução, porque acaba que, sei lá, o que eles querem aqui, as pessoas. Eles não conseguem nem entender que um meme é um meme. E, né, então, sei lá,
nada faltou... mais velho do que não entender o que é um meme.
Faltam uns caras brancos de olho azul, né, gente? Brincadeira.
Faltou isso é verdade. Tem muita gente de etnias diferentes, né? A própria mocinha do filme, ela é de, acho que é porto-riquenha. O cara lá do Velozes e Furiosos e o outro latino, um policial, né? O mais branco caucasiano é o Matt Smith, que é o Rico, o Jared Leto, que é o personagem principal, o Michael Keaton tá acreditado aqui no Google, mas ele é só nas coisas, e o Jared Harris, que é o doutor lá. São as únicas três pessoas que são de caucasianos nesse filme, né? E outra coisa, são as únicas três pessoas que fazem merda nesse filme, né?
Eu tava falando mesmo dos executivos, mas beleza, os atores também.
Ah, não, tá, tudo bem, tudo bem.
Faltou o pessoal ocidental pra tentar entender qual é a... O que eles querem. Mas é brincadeira, né? Brincadeira. Os caras da Sony, não é porque eles são asiáticos, eles são ruins. Eles...
Os caras fazem filme com planilha, não tem. Não é assim que vamos lá.
Planilha, né? Verdade.
Tem um limite. Tem que ter.
Tem uma coisa dentro de mim que quer caçar e consumir sangue.
Michael...
Você consegue controlar?
Eu não sei.
Metade da cidade quer matar você.
A gente não pega uma coisa boa assim desde São Francisco.
A outra metade quer controlar você.
Cosma, críticos criticando?
Pode ser. Pera aí,
ó. Temos aqui, ó, do Google já também aberto.
Vai no
aqui,
aí.
Ó. Oh, Gesiel Gomes botou há 2 meses atrás aqui, ó. De um tempo pra cá, nós ficamos muito mais exigentes quanto à história do filme, atuação, efeitos especiais, e ultimamente a gente tudo junto assiste um filme mais com a intenção de ver os defeitos do que curtir um filme pronto. Ele deu 3 estrelinhas, né? Daí ele diz, continua aqui: Morbius, se fosse há uns 15, 10 anos atrás, seria um filmaço. onde as pessoas assistiriam o filme, mas para curtir mesmo, ver coisas diferentes. Realmente ele tem muito, ele, né, tipo assim, se arrepende, né? Realmente, Morbius tem muitos defeitos. Não pode ser levado a sério nem comparar com os outros filmes do universo Marvel. Quem conseguir se desligar completamente da história no geral, dá até para curtir. Eu saí satisfeito do cinema, não porque achei um filmaço, mas porque, mesmo com seus defeitos, eu curti e pronto. Achei melhor achei melhor do que estão falando. O que me decepcionou foi a luta final e os cortes estranhos do filme. Cena pós-crédito sem sentido também, mas está bom. Gostei também que o filme foi mais sério que o Venom. Foi mais pro terror do que pra comédia. Ou seja, o Gesiel aí, como é que o nome é? Gesiel. O Gesiel, ele quer gostar do filme, mas ele não gostou. E daí tá sentindo culpa por isso não ter gostado do filme, que ele acha que tem que gostar do filme porque as pessoas não gostam do filme, entendeu? E daí ele sabe que tem tudo sem sentido, o corte errado, não sei o que, a cena pós-crédito não faz sentido, ele é mais sério, que ele é mais terror, menos comédia, não mostra sangue, ele não comenta aqui, mas esse eu tô adicionando. Ele sabe que o filme é uma merda, ele sabe que tudo, mas se fosse lançado há 15 anos atrás, a gente teria gostado. Porque o cinema pro Gesiel surgiu com o Homem de Ferro 1, em 2005. Antes disso não existia filmes pro Gesiel, então era comum fazer filme bosta. Enfim, minha crítica,
o Gesiel,
crítica,
no caso, é o pessoas criticando, né?
Porque exatamente.
Tem um aqui que falou o seguinte: se fosse apenas um passeio em um parque temático, Morbius seria divertido o suficiente, mas não é. O outro aqui falou o seguinte: Morbius, na melhor das hipóteses, será lembrado como o mais recente esforço da Sony para fazer sua nascente franquia Sinister Six acontecer. E como buscar, é difícil ver isso acontecendo. É verdade, como buscar.
Tem muita nota alta aqui no Google, e é meme, não pode ser, né? Que um cara meteu aqui: obra-prima, simplesmente o melhor e maior filme já feito.
É assim, meme, claro, com certeza.
E daí tu sabe que obviamente é uma zoeira, porque assim, ó, Morbius é a experiência definitiva para todos os amantes da arte audiovisual, desafiador, triste, engraçado, misterioso e tudo mais que alguém possa querer no filme. Não é à toa que é o primeiro filme a vender 5 morbilhões de ingressos em todo o mundo. O único jeito de bater o filme é lançarem Morbius em El Muerto de Venomverse. Daí depois, hashtag Morbius Sweep.
Tem uma lista muito engraçada das sequels do Morbius, e aí tem um print dos ingressos, né, dos filmes mais vistos de todos os tempos. Aí Avengers tá em segundo lugar com 2 milhões e 700 mil, em primeiro lugar tá Morbius com 352 trilhões 922 bilhões. Cara, tem um que é um das tipo, dos filmes próximos, né, tem de tudo, né, Two Morbius, Two Furious, é muito engraçado.
Os memes do Morbius, o Jared Leto é foda porque daí é isso, né, os caras da Sony vão continuar contratando ele por causa que ele dá bastante buzz em rede social, só que eles não entendem que a gente dá buzz porque a gente odeia ele, não porque a gente gosta dele, tá ligado? E ele vai continuar sendo contratado, assim, é tipo o Marquito no Ratinho.
Morbius é o nome de criança mais popular de 2022 até agora, meme isso, né, claro.
Qual é que é o primeiro Morbius. Nome do Morbius? Será porque Morbius é o sobrenome, né?
Ah, Doctor.
Doctor, o nome dele é Doctor. Ai, ai.
Tem de tudo, inclusive eu acho que o título do episódio tinha que ser It's Morbin Time. Mais um aqui, ó. Parece um modelo genérico que alguém esqueceu de preencher com detalhes interessantes antes de apresentá-lo ao público, o filme, né?
Sim.
É um filme, faltou o salzinho. Ai, meu Deus do céu. É isso.
É isso aí, ó. Dr. Michael Morbius é o nome dele.
M.M.s.
M.M.s. É, tinha que ser, né? A regra do... deve ter sido criada, obviamente, pelo Stan Lee, né? Que daí é todos os nomes, é tipo PP de Peter Parker, M.M., então do Morbin, Michael Morbius, Stan Lee adorava fazer essas brincadeiras. Enfim, Cosma. Eu acho que foi criado mesmo pelo... não, Roy Thomas e Joe Kane, mas enfim. Cosma,
diga.
Mais um Queimando Filme. Prometemos voltar mais vezes, mais seguido, agora que não temos mais nenhum problema familiar, no meu caso, né? Eu sei que tu não teve nenhum problema familiar. Maravilhoso. E é isso, né, Cosma? Até a próxima vez.
Quem não viu tá perdendo, hein? It's Morbid Time!